Você pode repetir comigo? Eu sou. Nós somos um time. Amém? Nós somos um time. E um time joga sempre para o mesmo lado. Amém? O time não joga para lá diferente. O time joga mesmo lá, fala a mesma coisa. Só que existem pessoas desse time que têm uma posição diferente da outra, mas todos jogando para o mesmo lado. E que você cada vez mais saiba que para um time jogar para o mesmo lado, ele tem que falar as mesmas coisas, tem que falar a mesma linguagem. Não é? Nós sabemos, por exemplo, que existem pessoas que elas divergem em pontos que são, às vezes, bem importantes, bem fundamentais com relação ao que a Bíblia fala sobre o que nós temos e o que nós somos. Isso faz diferença, porque nós não conseguimos ir além de um ponto se não entendemos que podemos ir além desse ponto. E a Bíblia nos fala o que devemos fazer quando não sabemos o que fazer. Então a Bíblia tem resposta para isso. Então quando nós entendemos alguma coisa e sabemos o que Deus diz sobre aquilo lá, nós falamos todos a mesma língua e andamos na mesma direção. Amém? Agora eu quero, não é sobre isso que eu vou falar, mas é importante que você saiba disso, amém? Talvez isso vá servir para alguma coisa durante a mensagem. Eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Aleluia. Se você abriu, diz amém. Vou ler a partir do versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Eu nem lembro, que não estava lembrando que ia falar isso aqui não, mas tudo bem. O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu sei que a Bíblia fala muitas coisas que Deus fez por nós, e nós não sabemos exatamente como elas aconteceram. Eu falei aqui no início da minha oração, enquanto nós orávamos, que nós não podemos racionalizar algumas coisas. Podemos receber o que Deus fala, crer no que Ele diz, e às vezes não conseguimos entender como Ele fez aquilo, mas entendemos o que Ele fez. E essa história, ou o que está sendo falado aqui, ela é tremenda. Eu vou ler o texto sobre, a partir do versículo 5, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui não está falando, obviamente, que quando ele esteve aqui, e quando ele estava aqui, nesse momento ele se esvaziou. Aqui está falando que ele se esvaziou quando saiu do céu, quando veio de lá. Ele estava lá como Deus. E ele não considerou que ser igual a Deus era o que ele deveria pegar-se, ou seja, ele não deixou de ser Deus para vir, mas ele deixou de ser Deus, ou de estar como Deus, naquela condição que ele estava, para assumir a forma humana. Amém? Eu sei que nós sabemos que ele continuava sendo Deus quando estava aqui, mas também sabemos que ele estava aqui, como eu também ouvi alguém falar sobre isso, um grande pregador recentemente falando, eu falo sobre isso há muito tempo, acho que foi Esse nós lemos sempre aqui, um dos escritores que temos aqui, Charles Capps, falando a mesma coisa que eu estou dizendo, eu vi agora, né? Mas Jesus, ele veio aqui e ele se esvaziou quando ele veio. Não se esvaziou aqui, mas se esvaziou quando ele veio. Então ele estava aqui vivendo como homem. Então, como homem, ele não sabia algumas coisas, ele não escolhia na hora. Você não pode imaginar que Jesus escolhia não saber o que estava acontecendo. Não, eu vou escolher não saber. Não, ele não sabia mesmo. Ele não sabia que aquela planta não tinha fruto. Ele não sabia mesmo. Porque ele não estava como Deus. Embora sendo Deus, ele saiu daquela posição e assumiu uma posição de homem. Eu quero falar sobre isso. Ele assumiu uma posição de homem. O que é isso? Ele veio cumprir ou veio na condição em que o homem estava. Havia dois homens que foram justos até então, que foi Adão, antes de pecar. Adão era um homem justo, ele não tinha pecado nenhum, ele era um homem justo, e estava lá vivendo com Deus, andando com Deus, falando com Deus, tendo comunhão com Deus. Essa era a condição de Adão, ele estava lá vivendo assim, mas a Bíblia fala que ele pecou, ele perdeu a sua justiça. Jesus, quando veio, e isso é uma coisa interessante de nós entendermos, e vamos compreendendo cada vez mais à medida que vamos lendo. Quando ele veio, ele também veio como homem justo, porque ele não tinha pecado nenhum. Ele veio como homem, não como Deus, embora sendo Deus. Lembra? Ele deixou aquela posição dele e tomou a forma humana. E como forma humana, ele andou como a gente, ele comia como a gente, ele andava como a gente, ele tinha as limitações de um homem, mas de alguém que era usado pelo Espírito Santo. Como nós sabemos aqui, o Espírito Santo estava sobre ele porque o ungiu. Mas eu quero que você entenda que aqui o texto diz que Jesus, ele tomou a forma humana e ele também se igualou ao homem, a categoria do homem. Que homem está dizendo? O homem pecador. O homem pecador. Agora é interessante que como ele se igualou à natureza de um homem pecador, não como quem tem pecado, mas como se tivesse pecado. Eu vou explicar aqui um pouquinho. Porque a Bíblia fala que Jesus veio, quando ele veio aqui, uma das coisas que o homem tinha sobre ele, que vinha com força sobre ele, era uma condenação dada pela lei. A lei veio sobre o homem estava subjugado pela lei por causa do pecado que estava nele. E o homem, por causa disso, ele era subjugado, ele era julgado pela lei e ele era condenado pela lei, justamente pelo pecado que estava nele. E o homem era escravo do pecado, Jesus não era, mas ele veio como quem devesse a lei. Ele tinha que cumprir aquela lei em nome do homem. Mas é interessante dizer que, embora ele tivesse que cumprir a lei, segundo o livro, eu quero que você leia comigo lá, abra comigo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. 1 Timóteo 1, 8, eu acho que é isto. 1 Timóteo 1, 8. Diz assim, olha, sabemos, que o apóstolo Paulo falando, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos, quero que você preste atenção nisso, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores. A lei não foi feita para justos, Jesus era justo. Então ele não tinha que cumprir lei nenhuma, porque ele não estava subjugado pela lei. Amém? Ela foi feita para os ímpios e pecadores, para os injustos, não para os justos. Mas ele, como veio no lugar do homem, ele veio para cumprir uma lei, mesmo sem ter pecado, por causa do próprio homem. Eu quero que você entenda o porquê. A Bíblia fala que nesse caso, quando ele faz isto, ele vem justamente encarnar uma posição humana, em função da condição humana do homem, que o homem não tinha condição nenhuma de sair do lugar onde estava, que era o pecado que estava impregnado nele. Como diz Romanos 7. O pecado estava no homem, estava dentro do homem, o homem não conseguia fugir daquela situação. Jesus, então, ele vem como um justo, não precisando cumprir a lei, mas cumprindo a lei, para libertar o homem que estava debaixo da lei. Sabe, existe uma outra lei, e se você prestar bem atenção nisso, que é a lei do Espírito da Vida, a lei de Deus, a lei da vida e do Espírito da Vida, que é o Espírito de Deus, que é essa lei que vale para os que estão com Deus. Porque a lei não foi feita para justo, mas para injusto. Está dizendo que a lei, ela vem para punir as pessoas que são infratoras. Amém, irmãos? Que são infratoras. Jesus não era infrator, ele não tinha que cumprir uma lei que, na verdade, ele nunca infringiu. Está comigo, meu querido? Mas ele veio para cumprir, porque ele assumiu uma posição do homem como se ele tivesse pecado. Amém? Então, primeiro, ele cumpre a lei, ele faz, deveria cumprir, cumpre a lei em nome do homem que não poderia cumprir. O homem não poderia cumprir, e esta era a consequência do homem. Jesus teve que passar por um processo que deveria ser do homem, de cumprir uma lei espiritual que ele não conseguia cumprir por estar escravo do pecado, porque pelo pecado dominar a sua vida e as suas vontades, ele não conseguia fazer isso. Jesus teve que cumprir uma lei por causa do homem, e ele cumpriu a lei. Agora, essas duas pessoas, tanto Adão quanto Jesus, que eram justos, e vieram como homem ambos, um pecou, o outro, na mesma condição de liberdade, não pecou. Jesus não pecou, a Bíblia fala que ele não pecou, porque ele poderia ter pecado. Amém, irmãos? Amém. Não faz sentido a Bíblia falar que ele passou por isso, mas não pecou. Se ele não podia pecar, então por que a Bíblia diz isso? É porque ele podia pecar, mas não pecou. Ele escolheu não pecar, ele escolheu fazer o que era correto, porque estava na condição humana, estava vivendo como o homem vive, ou seja, na fraqueza do homem, ou seja, na limitação do homem, é onde ele estava. O livro de Hebreus fala sobre isso. Mas ele não pecou, ele fez as escolhas que um homem deveria fazer. Eu não estou dizendo que é fácil, nem que é difícil. Eu não estou falando nada disso, estou dizendo que Jesus optou por não pecar. Ele optou por não fazer o que era errado. Ele optou por fazer aquilo que era certo. E na condição de justo, ele podia fazer isso. Ele podia escolher o que era correto, mesmo sendo pressionado, mesmo sendo tentado. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, como nós somos tentados. Mesmo assim, ele não pecou, ele não entrou em condenação, nada disso. Ele fez, deveria fazer, cumpriu a lei em nome do homem, e depois de ter cumprido a lei, ele se apresenta como o sacrifício pelo homem. Para tornar o homem, como você sabe, justo também, livre da condenação da lei, elevando o homem para uma outra, para um outro patamar. Ele não vai mais ter que se preocupar com a lei. O apóstolo Paulo fala que não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. O que é a graça? É um favor imerecido, é um favor que vem de Deus, amém? Nós sabemos que o Evangelho de Deus, o Evangelho que temos, fala justamente sobre a graça, porque é o Evangelho da graça, amém? É o Evangelho que fala do favor de Deus, que ele coloca sobre nós. Qualquer coisa que você possa falar sobre graça, ela vai cair na mesma coisa, é um favor imerecido, não importa se é uma capacitação, não importa se é uma coisa que o Senhor coloca sobre você, que ele dá a você. Mas tudo isso é imerecido, você não fez por merecer, mas ganhou aquilo porque Jesus fez por você naquela cruz, amém? Primeiro ele cumpriu a lei, e depois de ter cumprido a lei, ele morreu por você, porque cumprir a lei era uma parte do processo para se apresentar como condição de fazê-lo. Porque o homem precisava cumprir a lei, ele cumpriu, depois ele teria que servir como sacrifício pelo homem, e ele o fez. E quando ele volta nessa condição. Então, o apóstolo Paulo, aqui na carta que nós lemos, em Filipenses, ele fala justamente isso, ele fala que ele diz que a atitude de vocês seja igual à de Jesus Cristo. Que sendo Deus, estava lá na condição de Deus, não usurpou, ou não pensou em si mesmo, bom, eu não quero descer lá, eu não quero me tornar homem. Ele não julgou que seria assim, mas ele se esvaziou, ou seja, ele veio e tomou forma humana. Diz que ele teve uma atitude de ser o que foi preciso ser em função de outros. Amém? E não dele. Por isso aqui diz que não deveria pensar, o texto começa dizendo que você não deve pensar somente em você, mas nos outros, em outras pessoas. Então ele cita Jesus aqui. Mas também diz que o que ele fez, tornou você, e ele vai falando depois sobre as coisas que você e eu temos que fazer. Ele não diz que você não tem nenhuma responsabilidade, tem como a dele. Veja que a liberdade traz a você a mesma escolha que Adão teve. A liberdade traz a você a mesma escolha que Jesus teve. Ambos tiveram escolhas de fazer o que era certo, e um escolheu errado e o outro escolheu certo. Jesus hoje liberta você do pecado, deixa você na condição de servir a Deus poderosamente, e ele diz o que é que você tem que fazer. Sabe, eu sei que a apropriação pela fé, ela não é algo fácil imediatamente para você fazer, à medida que você vai crescendo, você vai aprendendo. Afinal de contas, segundo a Bíblia, há estágios em que nós vamos alcançando. Há o estágio de criança, há o estágio de adolescente, há um estágio de adulto na fé. É óbvio que você vai crescendo e amadurecendo tão rápido quanto possa se alimentar. Amém? De bons nutrientes, da palavra de Deus. Você vai crescendo bem, se alimentar bem, comendo bem e crescendo conforme a Bíblia diz. Então você vai alcançar o estágio de maduro na fé. Todo mundo tem que chegar nesse estágio de maduro na fé e tomar decisões segundo Deus. Agora, eu quero que você entenda uma coisa aqui. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7 que o homem tinha aquela dificuldade de fazer o que era certo, estava preso pelo pecado, e a consequência do pecado estava sobre ele, pressionando ele, levando ele a fazer o que não devia, e trazendo na vida dele consequências que ele não queria. Mas quando Jesus vem e faz o que ele fez, cumpre a lei, morre em nosso lugar, ele nos traz com ele na sua morte para a vida, e então nos qualifica para estarmos na mesma condição. E o Espírito Santo vem habitar em mim e em você, para também me guiar como guiou ele, e agora tomarmos decisões como ele tomou também, e fazer as mesmas coisas que ele fez. Nesse ponto eu quero que você entenda. Eu quero que você compreenda bem. Porque isso é crucial. Eu sei que você, alguns têm ouvido ou podem ter ouvido isso, mas a ideia de Deus, e esta é a verdadeira ideia, Deus não veio aqui empurrar ninguém, ele não veio forçar ninguém a andar em nenhum caminho. Ele não veio empurrar as pessoas a fazerem subir uma ladeira. Ele não veio fazer uma pessoa que não crê, de repente, se dar bem na vida. Ele não veio fazer com que alguém que não consegue ver a verdade do Evangelho, a verdade que Deus pensa sobre ele, de repente aparecer nele e ele começar a ver tudo claramente, começar a andar naquela direção. Não. Ele veio dar liberdade ao homem, para o homem fazer escolhas e correr para o lado correto e buscar as coisas certas. Deus disse, aquilo que você buscar, vai achar. Aquilo que você buscar, você vai achar. Se você bater numa porta, ela vai se abrir para você. Você entende? Ele não disse que depois que a pessoa, ela ressuscitou com ele, agora Deus vai fazer as coisas para ele, então ele vai ser abençoado, e automaticamente as coisas vão vir sobre ele. Não tem nada automático, tudo aqui é pela fé. Tudo aqui é pela fé. É necessário que se creia no que ele disse, ande no que ele fala, todos os dias fazendo o que ele falou, crendo, tendo a mesma alegria, a mesma disposição mental, você entende? Falando a mesma coisa, como o texto disse aqui, para que você possa obter pela fé aquilo que é teu gratuitamente. Deus não está dizendo que ele vai dar a você, ele está dizendo que ele deu. Que ele deu a você e deu a mim. Sabe, a liberdade do pecado, tirar você da consequência do pecado, é estar na consequência que Jesus estava, ou onde ele estava, na condição em que ele estava, na forma em que ele estava, que estava numa forma de homem, mas de um homem ligado com Deus e justo, amém, que amava o Senhor e que andava com ele, pronto para obedecê-lo, pronto para glorificar o seu nome. Sabe, existe uma coisa em nós, algo em nós. Eu estava falando com os irmãos agora, acho que foi hoje pela manhã, sobre coisas que são depositadas em nós. Sabe, Deus depositou em nós a sua vida, depositou em nós a sua graça, depositou em nós tudo que vem dele. Então não tem nada do lado de fora, está tudo do lado de dentro, você entende? Então o que eu sou, o que eu tenho, o que vem de Deus para mim, o que nasce dentro de mim, eu tenho que segurar aquilo com força e eu tenho que botar aquilo para fora pela fé. Se alguém não é capaz de fazer isso, obviamente ele vai continuar sendo guiado por uma mente fraca, por uma mente instável. Mas se ele está cheio dessas verdades, se ele entende que agora ele está com Cristo, e a palavra que Filipenses dá, se você for ver bem o versículo seguinte, ele vai falar para você brilhar como as luzes brilham no universo, porque a sua condição agora é superior. Você não está mais nem no pecado e nem está mais debaixo da lei. Você está na lei do Espírito da vida. Sabe o que é isso? Se você ora e vive com Deus, O certo, o correto, levanta com você de manhã e vai dormir com você à noite. Você sabe o que é certo, você sabe o que tem que fazer, sabe o que não deve fazer, porque tem uma lei chamada lei do Espírito da Vida que trabalha dentro do seu coração. Você não fica duvidoso, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Você, não, você sabe que não precisa fazer, não tem que fazer, porque existe uma lei dentro de você que é a lei do Espírito. Lembra, aquela lei que veio, ela veio para transgressores. A lei do Espírito é uma lei que ela é imprimida em nosso coração. Em nosso coração. E você sabe muito bem o que não tem que fazer, sabe o que é errado naturalmente. Porque você nasceu santo e nasceu justo, desde que você continue se alimentando do mesmo alimento que vai trazendo essas verdades no seu coração e a comunhão do Espírito que vai fazendo isso acontecer com você. Agora, entenda, se eu tenho dentro de mim a vida, se eu tenho dentro de mim os planos, a palavra de Deus, Deus é ao meu favor, Ele não é contra mim, a graça é uma habilidade, uma capacitação imerecida vindo em mim. Não é nada que Deus vai fazer no meu lugar, não é nada que Deus vai fazer por mim, é o que Ele já fez por mim, e pela fé eu me aproprio daquilo e ando. Então não há nada, as pessoas quando estão no mundo e elas querem, já viu alguém tentar sair das drogas? Eu nunca estive envolvido com drogas, mas conheço amigos ou pessoas que estiveram. E quando uma pessoa está envolvida com drogas, ela tem dificuldade de sair daquele vício. E ela se esforça muito para sair, mas ela, pelo menos assim eu conheci, algumas delas só conseguiram mesmo sair depois que se converteram. O nível de envolvimento, nível de prazer e desejo, nível de droga no sangue era muito grande, que eles não conseguiam sair sozinhos. Pensaram no poder de Deus para isso. Agora o pecado não tem jeito, ele estava impregnado no homem, ele dominava, a Bíblia fala que o pecado era um outro tipo de lei que atuava dentro dele, uma lei que era contra a lei de Deus, você entende? E aquele pecado não deixava as pessoas sair daquela vida, deixando de fazer aquelas coisas. Eu lembro de pessoas que tentavam sair de pecados cometidos, mas não conseguiam. Pecado contra a família, pecado contra outras coisas, vícios em pornografia, e não conseguiam sair daquelas coisas, mas até tentavam, porque viu em um ponto da sua vida que ele estava acabando com a sua vida, que estava acabando com a sua história, estava acabando com a sua família, estava acabando com tudo, e ele não conseguia sair daquilo, e aquilo o segurava. Então não importa o que ele tentasse fazer, ele não conseguia se libertar. Mas quando ele se entrega a Jesus, ele é liberto daquilo, ele está achando depois que porque ele foi liberto, agora uma força vai levar ele assim para o outro lado contrário, abençoando a vida dele de maneira, sem que ele faça nada. Não, se você se esforçou e não conseguiu, hoje você é livre e agora pode se apresentar como instrumento de justiça para aquele que tem o poder, mas você é apenas aquele que se apresenta e se crê pela fé, e se envolve com ele pela fé, busca a palavra dele, busca servi-lo, faz uma escolha. Você faz uma escolha. Você não apenas diz, Senhor, eu estou aqui. Senhor, abençoa os meus negócios. Não, ele já abençoou os seus negócios. Ele abençoou você, Ele tirou você do poder das trevas, Ele tirou você do poder do diabo, Ele tirou você daquela escravidão. Ele disse, agora se você quiser, pega a minha palavra e em você está depositado todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Creia nisso, ande nisso, pense nisso e traga isso para fora. Não é para você tentar fazer com que Deus traga isso para fora, é você que traz para fora, isso é gerado na gente. Amém, irmãos? Aleluia! Quando você sabe que há em você essas coisas, eu estava também dizendo, quando você tem isto no seu coração, obviamente, a Bíblia fala que tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios. O do coração procedem as saídas da vida. Ou o do coração procede tudo. Quando está dentro de mim, quando as coisas estão dentro de mim, eu preciso agora fazer essas coisas saírem para fora. Há muitas coisas que podem tentar entrar dentro de mim para contaminar o meu coração, que é da onde a semente, ou aquilo que eu estou crendo, ou aquilo que foi depositado em mim, está. Então, se eu creio em alguma coisa, se eu creio em alguma coisa que eu devo fazer, em qualquer área que for, em área financeira, ou em área de cura física, qualquer coisa que seja, E eu creio dentro de mim, isso não nasceu do lado de fora, porque Deus não depositou isso do lado de fora, não existe nada do lado de fora, está tudo lá de dentro, você entende? E é pela fé. Então, aonde é que a dúvida quer entrar? Do lado de dentro. Onde é que o desânimo quer entrar? Do lado de dentro. Onde é que tudo que atrapalha quer entrar? Do lado de dentro. Que é o lado criativo. Mas Deus colocou em mim a habilidade de fazer a escolha, de crer em Deus, para nunca mais ser destruído ou ser levado como escravo pelo pecado ou pelo diabo. Significa que Deus colocou em você a habilidade de trazer para fora o que quer que seja que você tenha por dentro. Vai sair e vai ser criado, se você não duvidar. E se você crer. Amém? Vai vir. Porque o texto diz, que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo fala, olha, meu desejo é que vocês pensem todos do mesmo jeito. Que não pensem diferente um do outro. Que vocês andem da mesma forma, tenham a mesma atitude, o mesmo comportamento. Por quê? Ele está dizendo que esse é um comportamento que opera em vocês para o bem. Que opera em vocês para a realização de coisas. E no versículo seguinte, de Filipenses, ele vai dizer, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Repita comigo, boa vontade. Não é uma vontade ruim. Amém? Isso que é uma boa vontade. Deus é o que realiza em nós, que opera em nós. Tanto querer quanto efetuar a sua boa vontade. E está dizendo que pensar do mesmo jeito, andar do mesmo jeito, é viver a boa vontade de Deus para a nossa vida. É andar de acordo com o pensamento dele. Sabe, o critério da justiça que ele tem derramado sobre nós como um dom, isso diz que Deus não está fazendo vista grossa para mim, Deus não está olhando para mim como alguém que não merece receber dele alguma coisa, Deus não está olhando para mim como alguém que ainda tem que fazer alguma coisa para receber dele, no sentido de que as bênçãos venham ou estejam de acordo com o processo. Porque a Bíblia fala, por exemplo, que se você plantar, se você colher, tem bênçãos ligadas a você por causa da ação. Esta ação está ligada a crentes, não está ligada a não crentes. Amém? Mesmo no meio do Evangelho, mesmo para nós, existem condições para você andar. Se você fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Se você não fizer, não vai. Se você buscar, você vai ter. Se você não buscar, não vai ter nada. Então existe o critério. Agora, o ímpio nem pode buscar, porque ele é escravo do pecado. Ele precisa ser transformado pela palavra de Deus, recebendo Jesus e mudando a sua vida. Mas nós estamos já livres do poder do pecado, não só para escolhermos a justiça, mas para vivermos o poder que é em nós. O poder gerador que há em nós. Eu creio nesse poder gerador, meu irmão, e você deve crer também. Deus quer gerar através de você, ou seja, Ele quer que você gere. Há duas perguntas na Bíblia que eu acho interessante, duas falas na Bíblia que é interessante. Uma foi falada por Jesus diretamente, outra pelos discípulos, inspirado pelo Espírito Santo. Uma, Jesus olhando para os discípulos, quando estavam lá, ele estava próximo de ir ao céu, de morrer. Ele disse para os discípulos o seguinte, olha, vocês até hoje não têm pedido nada. Peçam. Peçam e recebam. Para que a alegria de vocês seja completa, uma alegria completa. Agora, é interessante que ele falou, vocês até hoje não têm pedido nada. Não é que eles não têm pedido nada para eles. Porque já trabalhavam, já pediam a ele coisas, mas não tenham pedido a Deus nada para eles. Ele falou, peçam e vocês vão receber. Em um outro texto, ele mostra algumas pessoas que estavam pedindo, mas não estavam recebendo. Porque pediam para gastar nos seus próprios deleites. Então, há um desequilíbrio, muitas vezes, em saber o que fazer, ou de pessoas que pensam que o Evangelho é um Evangelho do sem compromisso. Não é. O Evangelho é daqueles que resolveram andar segundo Deus, servindo a Ele e andando segundo os seus propósitos. Não é um evangelho sem compromisso, você não faz o que quer, não anda onde você quer, mas você anda segundo a sua palavra, e lá você tem acesso a tudo e até pedir o que você quer, para que a sua alegria seja completa. Deus tem desejo de que você tenha uma alegria plena, mas você não vai conseguir ter se você não entender o processo da liberdade. O processo da liberdade, você precisa acreditar que você é. Eu acredito assim, porque a Bíblia fala que é, meu irmão, não sei contar você, mas eu já nasci um sucesso. Amém? Não porque eu fiz alguma coisa, não porque eu realizei nada, mas porque Ele realizou isso por mim. Ele me tirou daquele império, império das trevas, e me colocou em uma posição em que as bênçãos de Jesus, aquilo que Ele conquistou, me alcançaram. E Deus é do meu lado, amém? Eu também sou do lado dEle. Então eu sei que se eu creio nele, ele está a meu favor, ele me ama. Eu levanto pela manhã, ele está me amando. Durante o dia, ele está me amando. E ele quer que eu fale com ele. Ele quer que eu tenha no meu coração disposição para crer em tudo que ele disse. Ele não está esperando que eu faça tudo certo ainda, porque ele sabe que eu estou no processo de crescimento. Mas ele já disse, olha, eu sabia que você não seria, ou não conseguiria ser, você não conseguiria mudar, ou se tornar justo por sua própria força. Então eu fiz com que outros tornassem justos, e você com ele, e a partir dessa posição você começasse a entender o que é justiça, se apropriar dela e andar nela. Amém? Então Deus te vê como um justo, pensando como um e vivendo como um. A Bíblia fala qualquer coisa, repita comigo, qualquer coisa, de novo. Qualquer coisa que você empreender ou fazer, esse não saiu nada agora, peraí. Qualquer coisa que você empreender, aleluia, que você empreender fazer, de vez em quando dá uns negocinhos na gente, né? Pega e não quer sair mais. Que você empreender fazer, vai acontecer. Amém? Está lá em Tiago. O que você empreender fazer, vai acontecer. O que você empreender fazer, vai acontecer. A questão é, você é capaz de crer nisso? Alguém pode pensar, pastor, o que eu empreender fazer, vai acontecer. Não vai ter nenhum obstáculo. Quem foi que disse isso? Eu não vou ter nenhum problema. Vai, tem muitos. Mas é por isso que eu falei, você tem a imagem que você quer dentro de você, sabe que tem a promessa de Deus, que Deus está com você nisso, tá? Então você não deve olhar o que está vindo no caminho, não deve olhar qual é o problema que você está enfrentando, porque se precisa de alguma coisa aqui, você ajusta, amém? Você não deixa entrar para dentro, mas você traz para fora, você traz para o lado de fora. Então, eu estava falando também com os irmãos, olha, se uma área aqui estava boa e começa a ficar ruim, então você tem que jogar mais fé naquela área, mais gasolina, né, da fé naquela área para levantar. De repente uma outra começa a baixar, então você joga para lá, você não traz para dentro a dificuldade, mas você traz de dentro para fora, você faz com que a palavra de Deus crie ou melhore aquela área através da confissão, e ela vai subindo, ela vai sendo transformada até que a realização aconteça, porque ela não vai acontecer pelo mundo, ela vai acontecer porque você constrói isso. Você constrói pela palavra, você diz, você está ligado com Deus, você crê nele, você não duvida dele, você não espera que ele faça. Está comigo, meu irmão? Você não espera que ele faça, você vai fazer em nome dele, porque crê nele. Você é santo, você é justo, você não é um murmurador, você não fica reclamando, porque se é, meu irmão, você está no caminho inverso, você está andando segundo o mundo, e vai ter o que o mundo tem, mas se você está andando segundo Deus, e tem um coração que louva a Deus, agradece, está cheio de alegria, porque sabe o que Ele fez por você, é óbvio que você vai ter aquilo que Ele disse que você crê. Amém, irmãos? Você vai ter o que Ele disse que você crê, porque você simplesmente está andando segundo o que a palavra dele diz. Você é justo, você é santo, você é verdadeiro, você é puro, você foi transformado pela palavra, ele não está olhando para você como um pecador, mas como um justo. Amém? O diabo quer que você entenda e faça você parecer um pobre coitado, mas Deus diz que você é como Jesus. A mesma posição. Sabe, eu creio firmemente que vocês, cada um de nós aqui, poderíamos estar em posições melhores se crêssemos no que Deus está dizendo. andando sempre com o Espírito Santo, porque nós nunca erraríamos o alvo. Você foi chamado para andar com o Espírito Santo, para ser coordenado por Ele, guiado por Ele, para não errar o alvo, para não fazer o que não deve, para não ter motivações erradas. Aqui o texto diz, nós lemos, cuidado com a motivação de vocês. Tenham todos a motivação, a mesma motivação, a motivação certa. Não andar na vaidade, acabamos de ler o texto aqui, em Filipenses. Mas andar segundo o padrão de Deus. Porque essas coisas são do pecado, não vão trazer coisas boas. Mas o procedimento correto em andar com o Espírito Santo vai fazer com que você tenha sucesso e pise nos lugares certos, ou seja, não nos lugares onde o diabo quer roubar você através do pecado, mas onde você anda através da justiça. Eu me lembro quando Deus falou isso comigo, que se o que trazia coisas para mim erradas ou o mal que vinha sobre a minha vida era consequência do que eu fazia, então eu fui livre do poder daquelas coisas para não fazer mais as mesmas coisas e não ter mais a mesma consequência. Amém? Porque se eu fizer as mesmas coisas que eu fazia antes, eu vou ter os mesmos resultados que eu tinha antes. Mas Ele me livrou da escravidão, daquele tipo de comportamento, para ter um comportamento segundo Deus. Para que eu tenha resultado segundo Deus, não segundo o mundo. Então Ele me livrou daquelas práticas, para que aquelas práticas nunca mais fizessem parte da minha vida, muito menos seus resultados. E que a partir de hoje as minhas práticas novas tragam resultados segundo Deus, porque Ele diz quais são. Amém? Eu escolhi, meu irmão, que eu vou ser, porque a Bíblia fala que eu sou, então eu concordo com Ele. Deus diz que eu sou uma pessoa feliz, eu sou feliz. Tenho felicidade no meu coração. Ele diz que eu tenho alegria no meu coração. Então Ele também diz que eu sou próspero, eu sou. Amém? Eu encontro no mundo situações que querem dizer que eu não sou, ou problemas que querem dizer que eu não sou, meu irmão. Eu cheguei até aqui e vou para muito mais longe, porque a Bíblia diz que eu sou, e eu sou o que ela diz que eu sou. Eu preciso apenas me posicionar nessa posição e crer no que ela fala, vivendo assim, ficando livre de qualquer influência do pecado, qualquer influência do diabo, e ficando a favor ou andando na direção e de ser, obviamente, sensível à voz do Espírito Santo, sensível ao que Ele fala. Amém? Tudo que você fizer, segundo o Tiago, vai acontecer. A palavra tudo não é uma palavra pequena. Tudo é tudo. Quem tem coragem de empreender alguma coisa? Pensamos, bom, por que eu faria isso? Bom, se você tem alguma coisa no seu coração e você anda ligado com Deus, porque essa é a diferença. Tem gente que não está ligado com Ele, não ora, não lê a Bíblia, não faz nada e está achando que vai acontecer. E não tem fé para isso. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É pela fé que você vive. E você não vai conseguir construir nada pela fé porque você não tem fé. Ele está esperando que Deus faça pela fé dele. Isso não vai acontecer. Amém? Deus não vai fazer nada pela fé dele. Ele já fez por você o que deveria fazer. Agora é você que faz pela fé. Então não se espera que Deus faça, mas apenas que você se enche do Espírito, da palavra dele, saiba quais são as promessas que existem lá, ande nela, nunca mais ande triste, nunca mais ande desanimado, não deixe o diabo desanimar você, mantenha sempre a sua caminhada. Eu gosto demais do texto, quando aquilo foi aberto para mim, de Pedro andando nas águas, e as águas continuando ali agitadas, né? Ele andando daquele mesmo jeito, ele afundou quando olhou para as águas, mas ela já estava agitada quando ele estava andando nelas. Ele apenas se assustou e afundou quando olhou para elas. Quer dizer, a presença da agitação não influencia o milagre. A presença do que estava acontecendo não influencia o poder de Deus, porque Pedro estava andando e Jesus veio andando daquele jeito, no percurso todo, até chegar no barco, e Pedro estava andando do mesmo jeito. Ele só parou porque olhou. Ele parou porque ele foi olhar no que já estava acontecendo. Ou seja, sempre que você estiver crendo em alguma coisa, vai estar do teu lado um monte de situação que vai tentar dizer que não vai acontecer. Mas, meu irmão, você já está andando, segundo a palavra de Deus, em um milagre. Está andando num processo de transformação. Alguma coisa vai acontecer. Você se alegra e bota o combustível da fé para funcionar, que é a palavra de Deus. Amém? É por onde vem a fé. Então não importa o que você veja e nem o que você sinta. A presença do Espírito Santo em você e a palavra de Deus que te alinha com a verdade faz com que você entenda que você já é quem deveria ser. Deus colocou um modelo em você, dentro de você. quando fez você nascer de novo através de Jesus. Ele colocou um modelo em você. Veja bem que você não tem que criar um modelo. Você não precisa criar um modelo, você não precisa ser o modelo, no sentido de criar um. E, Senhor, olha, gostou desse modelo que eu criei? O Senhor vai me abençoar por esse modelo que eu criei? Você não pode criar um modelo, porque já existe um modelo. Amém? Um modelo de justiça, um modelo de verdade. Ele já foi criado, ele foi depositado em você. Jesus é o modelo, e a Bíblia fala que ele colocou a nova vida em você, e você nasceu de novo. Essa justiça que foi colocada em você, ela habilita você para se igualar a Deus. Amém? Em sua santidade, em sua justiça, ser justo como ele é justo, e santo como ele é santo. Você está igualado com ela? Provavelmente não. Mas você pode se igualar com ela porque ela está em você. Amém? Ela foi depositada em você para você se igualar a ela. Buscar se tornar aquilo que ela é. Você veio de uma condição errada para uma condição certa. Você vai olhar para você e talvez veja que você não está no lugar que a justiça diz que você deveria estar. E é muito provável que você veja isso mesmo. Isso não desqualifica você. Mas mostra um padrão que você deve todo dia trabalhar para alcançar, para se igualar àquilo, porque Deus qualificou você para essa mudança. Amém? Você não é mais um pobre derrotado servindo o pecado. Está livre como Jesus. Amém? Livre como Jesus. Como uma vez Adão foi livre e perdeu, e como Jesus foi livre e morreu por nós, hoje me tornei livre também como ele é, para fazer boas escolhas e para ter o que ele diz que eu posso ter. Qualquer sonho e projeto não é um favor divino, é uma questão de apropriação pela fé. Amém? Se você olha para você, talvez não se veja assim, mas se você olha para o que Deus diz sobre você, é por isso que a palavra de Deus é importante, para que você leia e compreenda o que ela fala. Quando eu me levanto pela manhã, se eu olhar para aquilo que eu ainda não sou, eu vou ficar desanimado. Mas se eu olhar para aquilo que eu tenho que ser, ou seja, a possibilidade de me tornar melhor a cada dia, eu fico bem animado. Amém? Porque Deus não está olhando para o que eu não sou, está olhando para o que eu me tornarei pela fé. E é assim que devemos agir. Amém? Você não é alguém que vai ficar parado onde você está, porque você está num caminho de crescimento e de amadurecimento. Você vai ficar desanimado se ficar por aí, achar que alcançou alguma coisa, ou ficar murmurando, ou deixar o desânimo entrar. Porque o diabo vai apontar para você muitas coisas que não são bonitas. Você faz o que com isso? Você murmura, chora, e diz, eu não presto? Eu diria para o diabo, obrigado, você mostrou uma área que eu tenho que mudar, vou mudar amanhã. Ou hoje, né, no caso. Se for de noite, você pode mudar. Amanhã você dorme, né? Mas eu tomo uma posição de mudar. O comportamento, a ação, vai vir logo que você estiver andando ou falando com as pessoas, ou pensando. Porque tudo parte do pensamento. Amém? Se você pensa errado, você vive errado. Se você pensa certo, você vive certo. Se você pensa segundo a palavra de Deus, você anda segundo a palavra de Deus e colhe do fruto dela. Mas se você não pensa como ela, você não colhe desse fruto. Deus não chamou você para estar onde você está. Ele chamou você para pensar por dentro. Amém, irmãos? Não é uma palavra minha. É uma palavra da Bíblia. A Bíblia diz que você vai ser bem-sucedido em tudo que empreender fazer. A palavra diz isso, em tudo que você empreender fazer. Então, Deus não está dizendo que há um limite aqui. E por que não acontece com alguns, talvez? Porque alguns não creem. Simplesmente isso, esperam que Deus faça. E Deus está esperando que você faça. Amém? Se levante pela fé. Se levanta com ousadia. Eu me lembro, já terminou meu tempo, quando Davi perdeu sua família, e ele não tinha mais ninguém, não sabia o que fazer, todo mundo foi levado para os seus... Homens, soldados estavam contra ele. Ele perguntou ao Senhor, Senhor, o que é que eu faço? Devo persegui-lo? Ele disse, sim. Interessante que Deus não falou nada com ele. Até que ele foi perguntar para Deus. Né? Deus, sim. Depois ele perguntou, vou alcançá-los? Eu acho que era uma pergunta desnecessária, mas eu resolvi perguntar também, porque ele falou, vai persegui-lo, é hora que você vai alcançar, né? Mas vou alcançá-los. Deus respondeu pacientemente. Ele não falou, ô, Davi, você vai me perseguir porque você vai alcançar. Não, vai. Pronto. Perseguiu. Foi lá. Agora, ele perseguiu, chegou lá, encontrou todo mundo lá, com as armas no chão. Ninguém estava lá querendo lutar, brigar. Foi isso que aconteceu? Não. Ele chegou lá, teve que lutar. Teve que enfrentar aquelas pessoas todas. Enfrentou, venceu todas elas e trouxe a família de volta e os despojos também. Sabe, quando Deus manda você ir em nome dele, ele está dizendo que você vai vencer, mas não é sem obstáculo. Não é sem enfrentar as dificuldades que vão vir. O que vai tentar trazer desânimo, tristeza ou dúvida. Você precisa estar pronto para ficar firme a despeito dessas coisas. E crer que vai acontecer como Deus está dizendo, porque você já é um justo nele. E o que ele pede lá em Filipenses é que você tenha a mesma atitude dele, a mesma atitude. Que você seja como ele. E não ande de forma egoísta. Não pense em você o tempo todo. E não chore por suas coisas. Mas se levante para ser um servo dele. Ele veio servir a Deus. E Jesus, quando morreu, morreu pelas pessoas. E todos nós devemos entregar a vida pelas pessoas também. E não vivemos para a gente. Por mais que sejamos bem-sucedidos. É interessante dizer que Deus não depositou as coisas que depositou em nós, fora de nós, porque ele sabia que o que está lá de fora, obviamente, é o pecado. As pessoas podem fazer coisas contra mim, elas podem armar mentiras contra mim, fazerem armadilhas para mim, mas isso não será evitado. Alguém pode levantar alguma coisa, um pensamento em que você pode ouvir e não gostar, até ficar triste, mas não deveria, porque isso são coisas externas. O que está em mim me protege. A minha fé me protege, você entende? Porque há alguma coisa em mim que me guarda daquilo que está no mundo. Se eu creio, então eu não deixo entrar. Eu não vou deixar entrar, por exemplo, raiva, porque a raiva vem do mundo. A intenção do diabo é plantar raiva dentro de mim. Eu não vou deixar entrar. A intenção do diabo é plantar algum tipo de ódio dentro de mim. Eu não vou deixar entrar ódio dentro de mim. Ele vai querer que entre dúvida dentro de mim. Eu não vou deixar entrar dúvida dentro de mim. Eu vou permanecer do mesmo jeito. Você entende? O que vem de fora, eu não tenho controle. Mas eu tenho controle do que está dentro de mim. Do que eu tenho dentro de mim. Eu não posso evitar que o diabo faça coisas, que as pessoas façam coisas. Mas eu posso evitar que eu faça coisas. Você entende? Ele me deu o controle em mim. Jesus estava aqui e ele tinha o controle sobre ele. Ele não controlava as pessoas, ele controlava até o ar, ele controlava o mar, né? Ele mandou ficar quieto lá, mas as pessoas ele não controlava. A sua língua, ele também não, a língua delas, ele não controlava. A atitude delas, ele não controlava. O que elas faziam contra ele também não controlava, mas ele controlava ele mesmo. Aleluia. Amém, irmãos? Você é vencedor quando aprende a controlar você mesmo. Quando você sabe que o que você tem não vai ser mudado, vai acontecer, porque você não deixou que fosse alterado. A sua boca continua dando glórias a Deus, louvando o seu nome. Você continua animado, você continua forte e firme, porque aqui dentro nada mudou. E vai acontecer o que Deus diz, porque você é um justo. E o diabo não pode parar um justo, você entende? Ele vai tentar colocar coisas em você para que você pare. Mas se você não colocar nada, você continua andando, e aquilo que você projetou em seu coração vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Eu quero cantar essa segunda, cadê os músicos? Quero cantar essa segunda música que nós cantamos. Acho que é a segunda música, não for, eu vou dizer que não é, mas vamos lá. Eu acho que é a segunda música. Ou a terceira, acho que é a terceira. Qual que é a terceira música? Essa aí, pronto, é a terceira música. Meu irmão, eu quero que você entenda, compreenda isso, amém? Você não é um sucesso pelo que você faz, você é um sucesso pelo que Jesus fez. Você não é uma bênção pelo que você faz, você é uma bênção pelo que Jesus fez. Você não vai conseguir chegar a lugares grandes pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez. Você precisa se alinhar com aquilo que ele fez, para que aquilo que ele colocou em você não seja tomado. Se um dia Adão deu voz ao pecado, aliás, Deus deixou o seu coração ser levado por ele, Você aprendeu com isso, não vai deixando que isso aconteça com você. Amém? Amém, irmãos? Porque você tem o controle sobre o que está em você. Isso, se você guardar, não será roubado. Não será roubado. Eu posso declarar que aqueles que vivem segundo a palavra de Deus e creem o que ela fala, levanta pela manhã, já crendo, declarando o que Deus diz, mesmo quando você não está vendo nada. Amém? Mesmo quando você não vê nada, porque você cria as coisas do nada. Você cria as coisas daquilo que não existe como Deus. E do que não existe, faz existir. Você do que não existe, faz existir. Amém, irmãos? A questão é, você precisa ver para saber que existe? Não, você precisa crer para fazer existir. A tua boca, confessa o que Deus fala. Eu não estou falando de confissão sem sentido, ou como cantar um hino só porque conhece a letra. Eu estou falando de você se envolver com aquilo que você está fazendo. Amém? Se você crê, você fala o que crê. E você vai ter o que você está dizendo. Deus está do seu lado. E a palavra de Deus nunca volta atrás. Ele disse que você deveria usar a sua boca. Eu criei, por isso falei. Jesus disse, se alguém disser alguma coisa com a sua boca, crendo com o seu coração, vai ter o que diz. É fé. Não é a fé de Deus, é a sua fé como a dele. Amém, irmãos? Não é a fé de Deus. Diga, não é a fé de Deus, é a minha fé como a dele. Porque ele depositou essa fé no seu coração para que você cresça. Então não espere que ele abençoe você. Não espere que ele dê as coisas para você. Sabe que ele já deu? Simplesmente creia. Se alegre. Exulte no seu coração. Uma característica de quem está crendo é uma característica comum de todo mundo que crê. É adoração a Deus, gratidão a Ele. Quem não crê não faz isso. Porque quem crê sabe o que Ele fez, então Ele é grato por isso. Quem não crê, está esperando que Ele faça. Então não é grato. É óbvio que não vai ter. Mas quem crê, ele é cheio de gratidão no coração. Ele adora Ele, adora o Senhor. Suas palavras são de louvor a Ele. Quando vai orar, a primeira coisa que Ele diz, Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Eu te engrandeço. Ele não vai contar os problemas para Deus. Você entende? Ele não chega assim, oh, problema, não chega assim não. Porque ele é uma pessoa de fé. Ele sabe que Deus fez o melhor para ele e é uma questão de apropriação. Pai, obrigado porque o Senhor me deu tudo. Eu estou aprendendo sobre isto. Obrigado porque tudo que o Senhor fez por mim já está acessível. Eu tenho cura, eu tenho saúde. Eu tenho paz, eu estou aprendendo a me apropriar disso. Não estou lhe pedindo não, Pai, eu estou te agradecendo porque o Senhor me deu. E porque o Teu Espírito em mim está me ensinando todos os dias a me apropriar cada vez mais dessas coisas. Amém? Eu não estou procurando nada, eu estou agradecido pelo que já me deu. E o que eu busco sempre, obviamente, é conhecê-lo mais. É conhecer mais dEle. É andar mais junto com o Espírito Santo. Para que Ele possa me orientar nesse processo de crescimento. Amém? Nesse processo de amadurecimento. De ser melhor a cada dia. Eu oro para que, eu orei hoje quando estava orando pelo culto, para que esse culto fosse um passo na direção da vontade divina. Como os outros. Mas mais um passo. Eu falei com relação a cada um de vocês. Na vida de cada um em particular. Não lembrei o nome de todos, obviamente, porque mesmo que eu soubesse lembrar todo mundo numa hora da oração, eu não lembro. Mas orei de uma forma geral por todos, que cada um deles esteja andando um passo a mais na direção do teu propósito. Porque a igreja é feita para isso. Amém? Para andar na direção do propósito divino. Cada dia, um passo nessa direção. Você está indo para lá. Você é grato para Deus, a Deus por tudo que você faz, tudo que você tem. Você pode repetir comigo? Tudo está depositado em mim. Diga, Deus espera que eu use. Amém? Por mais que você não se veja como justo, Deus te vê como justo. É por isso que você está aqui. Amém? Deus te vê como santo. Por isso que você está aqui. Ele te vê como alguém capaz. Por isso que você está aqui. Amém? E ele depositou em você o Espírito Santo. Por isso que você está aqui. Amém, amados? Então, não pense em nenhum momento que Deus está zangado com você. Ele está querendo que você cresça. Se você cometeu alguma coisa que não deve, Ele não está zangado com você. Ele está querendo que você pare com isso e cresça, porque isso vai prejudicar você. Mas Ele está trabalhando para que você o considere. Considere a sua palavra e o poder do Espírito que habita em você. Amém?